boa noite a quem nos assiste através do Facebook, aos presentes. 10 de abril de 2023, às 19h09, conforme resolução de mesa número 4 de 2022. Havendo o número regimental de vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e, neste momento, convido o nobre vereador Diogo Souza para que faça a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada.
Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou uma parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Palavras do Senhor.
Neste momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 3 de abril de 2023. Alguém querendo discutir a ata? Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Convite. O presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, deputado Neri O Carteiro, convida para a audiência pública que tem como objetivo debater a oferta de serviços públicos na área da saúde de média e alta complexidade aos moradores do Litoral Norte. O evento proposto pelo deputado Guilherme Pazin será realizado no dia 12 de abril de 2023, quarta-feira, às 10 horas. Em formato híbrido, no plenário terceiro andar do Palácio Farroupilha, na Alerx, e via videoconferência através do link. Pedimos ainda a gentileza de confirmação de presença pelo e-mail. Atenciosamente, deputado Neri O Carteiro, presidente da comissão. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Comunicado. Na qualidade de presidente do Legislativo Municipal, venho, por meio deste, comunicar que será transferido o feriado do dia 13 de abril do dia do aniversário do município para o dia 14 de abril, pois os servidores desta casa estarão na prestação da sessão solene que ocorrerá na praça no dia 13 de abril. Terra de Areia, 10 de abril de 2023, Pedro Henrique Gross, presidente do Legislativo Municipal. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Comunicado. Na qualidade de presidente da Comissão de Constituição e Justiça, venho por meio deste comunicar que a comissão se reunirá no dia 17 de abril, às 15 horas, devido ao feriado do dia 14, sexta-feira. Terra de Areia, 10 de abril de 2023. Manuel Pedro de Andrade, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, pedido de informação número 1 de 2023. Autor, vereador Márcio Ferrari, vereador Júlio Vitti. Entrada, 4 de abril de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que subscrevem requerem, na vossa excelência, que nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de informação. Número 1. Cópia dos empenhos das notas fiscais referente à prestação de serviços terceirizados na área da saúde. Últimos 12 meses. ESF e UBAN. Número 2. Cópia do ponto de todos os prestadores terceirizados da Secretaria da Saúde. Médicos, equipe de enfermagem, condutores, etc. Último 12 meses. Justificativa. Tal pedido se justifica baseado no artigo 208 do Regimento Interno desta Câmara Municipal. Terra de Areia, 4 de abril de 2023. Vereador Márcio Ferrari, vereador Júlio Witt. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Pedido de informação número 2 de 2023. Autor, vereador Márcio Ferrari, vereador Júlio Witt. Entrada, 4 de abril de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que subscrevem requerem a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de informação. Número 1. Cópia das ocorrências dos acidentes envolvendo veículos de propriedade do município, bem como documentos do condutor envolvido nos acidentes, CNH, certificado de curso específico para a condução do veículo. Solicitamos ainda a cópia do processo administrativo de cada evento. Número 2. Cópia do checklist dos veículos envolvidos em acidentes, conforme questionados acima, aonde se possa saber sobre a manutenção do mesmo, inclusive no estado de uso dos pneus. Data pregressa ao sinistro. Últimos 12 meses. Justificativa. Tal pedido se justifica baseado no artigo 208 do Regimento Interno desta Câmara Municipal. Terra de Areia, 4 de abril de 2023. Vereador Márcio Ferrari, vereador Júlio Witt. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Pedido de informação número 3 de 2023. Autor, vereador Márcio Ferrari, vereador Júlio Witt. Entrada, 4 de abril de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que subscrevem requer a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de informação. Número 1. Há alguma normativa municipal autorizando a condução de veículos oficiais que não por condutor profissional, motorista, investido no referido cargo, motorista concursado? Número 2. Em caso afirmativo ao questionamento acima, juntar cópia do documento, bem como relação das ou da pessoas ou pessoa autorizada ou autorizadas a conduzir estes veículos e a quais veículos estão autorizados. Justificativa. Tal pedido se justifica baseado no artigo 208 do Regimento Interno desta Câmara Municipal. Terra de Areia, 4 de abril de 2023. Vereador Márcio Ferrari, vereador Júlio Witt. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Pedido de providência. Número 4 de 2023. Autor, bancada PP. Entrada, 4 de abril de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que subscrevem requerem a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja dado andamento ao seguinte pedido de providência. Os vereadores da bancada do Progressista, através desta, pedem que o Executivo Municipal faça a pavimentação da rua Teotônio Vilela e também a canalização do esgoto pluvial. Justificativa. A rua Teotônio Vilela é uma das principais vias de ligação do centro do município com o bairro Boa Vista. Uma via de acesso também ao andamento médico hospitalar do pronto atendimento de saúde, com um grande fluxo de veículos e utilizada por centenas de pessoas diariamente. Além disso, há o constante alagamento dessa via e também do entorno da mesma, o que vem causando grande transtorno aos moradores. Segue em anexo, abaixo assinado, promovido pelos moradores e usuários da referida rua e arredores. Sala de sessões, 4 de abril de 2023, bancada PP, vereador Júlio Pinho Vitti, vereador Márcio Ferrari. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, pedido de providência número 5 de 2023. Autoria, bancada do MDB e bancada PP. Entrada 10 de abril de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que subscrevem requerem a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Número 1. Que através da secretaria competente seja estudada a possibilidade da mudança de embarque e desembarque dos alunos da Escola Municipal Mascarenhas de Moraes, passando o embarque para frente do ginásio Lion Espíndola. Justificativa. Com essa medida irá atender melhor os alunos, facilitará no fluxo para os motoristas e também irá evitar excesso de poeira nas residências próximas. Bancada MDB. Vereador Diogo Souza, vereadora Elisete Ferreira, vereador Lindonês Cônigo dos Santos, vereador Lucas Vieira, vereadora Lucimara da Silva, vereador Manuel Pedro de Andrade, vereador Pedro Henrique Gross. Bancada PP. Vereador Júlio Vitti, vereador Márcio Ferrari. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete número 56 de 2023, Terra de Areia, 4 de abril de 2023. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para esta Casa Legislativa as leis municipais número 2.733 de 2023, número 2.734 de 2023, número 2.735 de 2023 e número 2.736 de 2023. Sem mais oportunismo, e deixo para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Aloysio Curtinov Teixeira, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete número 57 de 2023. Terra de Areia, 5 de abril de 2023. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste solicitar a retirada do projeto de lei número 18 de 2023, que foi encaminhado para análise e votação desta Casa Legislativa e ainda não votado em sessão. Sem mais oportunismo, me deixo para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Aloysio Curtinov Teixeira, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, ofício Gabinete número 58 de 2023, Terra de Areia, 5 de abril de 2023. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação desta Casa Legislativa o projeto de lei complementar número 1 de 2023. Sem mais oportunismo, me deixo para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Aloysio Curtinov Teixeira, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, Ofício de Gabinete número 59 de 2023. Terra de Areia, 10 de abril de 2023. Excelentíssimo Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste convidar Vossa Senhoria e os demais vereadores para a apresentação do Censo 2023 pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no dia 12 de abril do corrente ano, às 15 horas, no plenário da Câmara de Vereadores do nosso município. Sem mais oportunismo, me deixe para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Aloysio Curtinov Teixeira, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Projeto de Lei Complementar número 1, de 5 de abril de 2023. Institui o condomínio horizontal de lotes no município de Terra de Areia e dá outras providências. Exposição de motivos. Senhor Presidente e senhores vereadores, encaminhamos a Casa Legislativa para o exame e indispensável aprovação o projeto de lei número 18 de 2023, que dispõe sobre a implantação de condomínio horizontal de lotes no município de Terra de Areia e da outras providências. Considera-se condomínio horizontal de lotes o empreendimento urbanístico que será projetado nos moldes definidos no Código Civil, artigos 1331 e seguintes, no artigo 8º da Lei Federal número 4.591/64, do artigo 3º do Decreto-Lei 271/67 e da Lei Estadual de número 10.116/94, no qual cada lote será considerado como unidade autônoma. O presente projeto de lei visa atualizar a nossa legislação no tocante a obras e edificações, visando adequar a legislação municipal ao visível crescimento de nossa cidade e à chegada de novos empreendimentos. Por ordem da Constituição Federal, os municípios estão orientados a definir suas regras urbanísticas, para que possam atender às suas especificidades e necessidades, com o intuito de permitir o crescimento ordenado da cidade. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei a esta egrégia Casa Legislativa e solicitamos aos nobres edis que a matéria ora encaminhada seja analisada e estudada e obtenha deliberação favorável em sua íntegra. Reiteramos às Vossas Excelências a nossa expressão de grande estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Aloysio Curtinov Teixeira, Prefeito Municipal. Era isso que continha, Presidente.
Obrigado, secretária. Não havendo oradores inscritos, passo de imediato para o espaço de líderes de bancada. A palavra está à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. A palavra está à disposição do líder de bancada do MDB, Lucas Vieira, por 20 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem na tribuna e de casa através da live. Primeiro assunto que eu quero tratar aqui, fizemos uma visita à Paz de Terra de Areia, junto com o Marco, em nome do nosso deputado estadual Luciano, ao qual ele trouxe a possibilidade de destinar um recurso, né? Sabemos que os deputados estaduais têm recursos para ser destinado e é do interesse do deputado nosso do MDB Luciano, repassar esse recurso para a paz do litoral. Então ele salientou e foi primeiro para ver qual a necessidade, né, da Paz e Terra de Areia para que ele destine o recurso para que seja usado da melhor forma possível. Então foi uma conversa bem interessante, fomos percebida pela diretora, então ficou bem alinhado para ter a destinação desse recurso. Então, como a gente disse, né, quanto que é importante ter lideranças do litoral. E isso o Alceu e o Luciano fazem bem, são representantes do MDB e são nossos representantes do litoral. Então, todo esse recurso do Luciano será destinado para as APAEs do litoral e também para os municípios que não têm APAE, ele vai destinar para a saúde. Então, ele tem em torno de 1 milhão e 200 mil, ele vai destinar 50 mil para cada município. Então, eu acho importantíssima essa primeira pauta. No domingo, a gente teve o Coelho Enlouqueceu ali na praça. Foi um belíssimo evento, onde as crianças, né, estava eu e a vereadora Mara lá, e a gente vê a alegria das crianças, né? Tinha a presença do coelho, tinha pula-pula, tinha os brinquedos, é interessantíssimo. A gente sabe que, por incrível que pareça, nem todas as crianças do município muitas vezes recebem um presente, e aquela é uma oportunidade das crianças se sentir valorizadas e se sentir acolhidas. E também tivemos o campeonato municipal, a segunda rodada do domingo. Tinha bastante público também, né? Foi um domingo de Páscoa. Então, tudo ocorreu dentro da normalidade. Tivemos duas partidas. A primeira partida 0-0, Júlio e Sangafundo. E a segunda partida, Brasil A contra Boa Vista. Foi 3-0 para Boa Vista. Mas eu acho que um assunto que nos traz a tribuna é importantíssimo, voltando à pauta das crianças. Né? A gente sabe que o que aconteceu durante a semana nos preocupa como pais, como vereadores e como município de Terra de Areia. E a gente teve uma primeira conversa com a diretora da escolinha e com a brigada militar do nosso município. E nos deixou mais alerta do que a gente já estava, né? A gente sabe que na nossa gestão do Aloysio e do Oswaldo, nós vereadores, a gente investiu, a gente achava que seria bastante segurança, né? A gente botou monitor nos ônibus, monitor do pátio, a gente investiu em obras na escola, melhorou o cercamento, mas isso tudo parece pouco, né? Parece pouco. E a gente fica assustado, né? A gente não sabe até que ponto as coisas vão acontecer, e depois que acontece a gente procura a explicação, aconteceu isso, podia ter feito aquilo. Então, visando isso, a brigada militar nos passou que ela é responsável por os 3 municípios. É humanamente possível eles conseguirem atender os 3 municípios e dizer, vamos fazer uma guarda escolar e ter isso no nosso município. Aí, de antemão, o que a gente pediu? A secretária, me reuni com a secretária da Educação em nome da bancada, e ela nos passou algumas atitudes que já haviam sendo tomadas antes. Primeiramente, o cercamento através de câmeras dos colégios. A gente está investindo nisso, renovando toda a questão dos alarmes, e a gente pediu para estudar isso para ontem, para a gente ver uma terceirização da segurança. Que as escolas do município tenham um guarda à disposição ali na frente para que cuidasse da segurança externa. Porque digamos que o monitor cuida das crianças dentro do pátio e que tenha alguém que cuide da segurança externa. Nos preocupa que a gente sabe que o colégio do Mascarenhas tem a travessia aqui de um lado para o outro dos pavilhões e já ter esse guarda para ajudar ali a atravessar as crianças, ter junto para cuidar. Nas escolinhas que a gente sabe que é 3 núcleos, a gente não consiga botar 3, mas que pelo menos coloque 1. E de antemão o secretário nos disse que vai buscar esses 3 orçamentos, vai abrir esse processo e ver a questão de custo. Não adianta a gente vir aqui na tribuna e dizer, não, vai acontecer. A gente tem que mensurar quanto isso vai custar, o tamanho que vai ser esse gasto. A gente sabe que não é gasto, que é investimento de segurança hoje é muito importante. Então, essas são as ações concretas que a gente tomou perante o fato para que... Eu quero que isso nunca ocorra no nosso município. Eu quero que a gente bote os guardas e os guardas fiquem ali na frente e o trabalho deles seja ajudar as crianças. Porque a gente sabe que é horrível. Eu li muitas matérias sobre isso. Esse é o, já são 19 ataques no Brasil. E eu não me sinto seguro como pai, não me sinto seguro como vereador. A gente conversou isso com o prefeito Aloysio, o esposo disse em reunião. Conversamos com a secretária. Então a gente sabe que o quanto que é trabalhoso, né, para a administração municipal, qualquer ação que se faça, mas a gente pediu a atenção e que foram tomadas as medidas cabíveis para isso. Então, de antemão era essa ação que a gente tomou contra a bancada, a gente se preocupou em ter uma ação concreta, né, para que tivesse mais segurança na escola. Porque para mim, antes disso tudo, sabe, teve um, teve dois, teve três, a gente ter monitor, estou sendo um pouco repetitivo, mas ter um monitor de pátio já parecia ser algo concreto, né? Já parecia ser algo, não, isso aí, ter monitor no ônibus, ter no pátio já tá tranquilo, mas pelo jeito a gente viu que não. Então, a gente pediu para o executivo tomar as medidas cabíveis e assim será feito. A gente teve uma reunião, né, semana passada para alinhar algumas coisas. Cabe salientar aqui, tivemos o vereador Lindonês, não pôde se fazer presente, que estava de serviço, mas nos passou as demandas. A gente sabe que às vezes precisa sentar e conversar para buscar um entendimento, para buscar uma parceria, né? Então a gente cobrou algumas coisas do nosso município, a questão de limpeza urbana, também a materiais nas estradas, serviço porteira para dentro dos agricultores. A gente sabe que está com um pouco de dificuldade, porque a questão da manutenção dos tratores, das máquinas, a questão da iluminação pública, nos foi passado que está sendo feita a licitação para os pontos de luz, que vai vir essa iluminação de LED, vai ser toda investida no centro, que vão ser, me ajuda, vereadora, 1.000 pontos, né, vereadora? 1.000 pontos de iluminação de LED aqui no centro, com toda a fiação e toda a equiparação nova. Isso é segurança, é maior visibilidade aqui nas ruas do centro à noite. Então, a gente cobrou, como vereadores da situação, se reuniu. Então, é importante essas reuniões para a gente alinhar e buscar entendimento. A gente sabe que muitas vezes nos parece que está tudo bom, que está tudo certo, mas a gente precisa sentar e conversar e alinhar os ponteiros. Então, essa reunião foi importantíssima para buscar esse entendimento. Quero agradecer aqui de antemão a presença dos nossos vereadores da situação. Eu que convoquei como líder da bancada para a gente alinhar isso. E foi importantíssimo vocês estarem presentes junto comigo. Deixo aqui uma boa noite, uma boa semana a todos. Posterior, a gente volta aí para terminar, se assim for necessário.
Obrigado, líder Lucas. A palavra continua à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. A palavra está à disposição do líder de bancada do Partido Progressista, vereador Márcio Ferrari, por 20 minutos.
Senhor presidente, vereador Pedro Gross, demais vereadores aqui presentes, senhores e senhoras que nos assistem aqui no nosso plenário e também pela Rádio Tom, uma boa noite a todos. Aproveitando o gancho do vereador Lucas, líder da bancada do MDB, aproveitando o gancho, né, vereador Lucas, a gente sabe, a gente comentou, inclusive, quando ocorrido com o filho do vereador Lindonês, sobre a questão já dos nossos jovens em si, dessa questão que nos preocupa muito como pais, nos preocupa como munícipes e, principalmente, com a nossa função de legisladores de tentar achar soluções para diminuir os problemas. É louvável a ação, vereador Lucas, ter procurado, o senhor disse que procurou a secretária para ver a questão de botar guardas. Aí eu só reporto uma questão também, vereador Lucas. de olhar um pouquinho mais para o outro lado aqui da mesa agora, que a gente está de frente, para que quando a gente fale alguma coisa, que não há só uma verdade absoluta. Em dezembro de 2021, foi aprovado por essa casa, né, extinguindo o cargo de guarda municipal. Foi extinto o cargo de guarda municipal no nosso município. Projeto aprovado por maioria, voto contrário, meio do vereador Júlio, e eu justifiquei, o senhor também justificou na época, o seu ponto de vista, mas eu não mudo meu ponto de vista daquela época para agora, e nós temos que ter coerência nessas questões de que a guarda municipal sim era importante, era e continua sendo. Na ocasião, o executivo mandou o projeto extinguindo esse cargo, alegando o alto percentual gasto com a folha de pagamento. Tenho certeza que se acontecesse qualquer coisa mais grave com o filho de qualquer um, a folha de pagamento é o que menos ia importar. Porque hoje, foi numa entidade particular, ok? Mas hoje, o gasto emocional daquelas pessoas que tiveram seus anjos tirados da sua vida, tirados do seu lar, por um louco, por um maníaco, realmente é um preço incalculável. Não é dinheiro. O dinheiro, quando a gente... Aquela questão que diz que quando tu morre, tu não leva nada. O que vale é o que tu sente, o que tu faz, as marcas que tu deixa. Realmente, ações como essa, nós temos que tomar providências. Nós até também fizemos um pedido ao vereador Júlio, até está aqui impresso para depois protocolar, a questão de colocação de botão de pânico dentro das salas de aula, dentro de todas as repartições das escolas. Também é usado em algumas escolas e é mais uma segurança para as escolas, além de monitoramento por câmeras. O vereador Júlio, há muito tempo atrás, já tinha pedido aqui também o monitoramento de câmeras dentro dos escolares. Também dentro dos ônibus escolares é importante a gente cuidar. E nas escolas nem se fala. Tu só não pode colocar câmera no banheiro. Em todas as outras dependências da escola pode ser colocado câmera. Claro que não pode ser divulgada as imagens, ficar divulgando para todo mundo, mas para o próprio monitoramento da secretaria e dos guardas municipais, isso seria muito importante e necessário. Porque nós sabemos que se a gente conseguir monitorar, inclusive, dos nossos próprios alunos, que já há problema entre os próprios alunos dentro da escola, agressões, bullying, essas questões elas já podem ser verificadas dentro da própria escola. Além, claro, da entrada de pessoas de fora da escola que possam vir adentrar a escola e, com propósito maluco, cometer uma atrocidade como aconteceu em Blumenau. E não é a primeira no nosso país. E talvez não seja a última. Só que a gente tem que evitar cada vez mais que cheguem mais próximos da gente. Nós temos que achar meios para coibir. E dentro de todas essas questões que a gente sabe que precisa botar câmera de monitoramento, possivelmente também seria muito bom botar o botão de pânico, botar a guarda. Além disso, desses assuntos também surgiu a questão do uniforme. E para quem não sabe, nós temos uma lei municipal que obriga o uso do uniforme dentro das escolas municipais. Há uma lei aprovada por essa casa. Só que em contrapartida, também para tranquilizar os pais, essa lei é de 2019, de março de 2019. Essa lei contempla que todos os alunos iriam ganhar uniforme. Duas camisetas, duas bermudas, dois casacos e duas calças. Todos os alunos iriam ganhar esse uniforme. Também acho necessário conceder uniforme aos profissionais da educação, aos professores, que seja uma camiseta ou que seja um jaleco, que diferencie dos alunos, mas que também seja um referencial dentro das escolas. Como o vereador Lucas falou, uma questão muito importante é a questão dos monitores. Também, de dar uniforme para os monitores, colocá-los, é essencial realmente, vereador Lucas, e essa administração ampliou bastante o quadro de monitores, mas também temos que uniformizá-los para identificá-los quando a gente passa na frente das escolas ou no ônibus, saber se aquela pessoa que está lá, o que, que ela está fazendo. Se ela não está com o uniforme da escola, que é a questão de todos os alunos estarem uniformizados, ela tem que estar com o uniforme que está a serviço da Secretaria de Educação, a serviço do município. Vou citar dois fatos concretos. Passo todo dia nos fundos da escola Laércio, tem um monitor lá que está prestando, um garoto lá, prestando o serviço perfeito. Só que às vezes não dá para saber se ele é aluno ou se ele é um monitor, porque ele está com uma roupa normal. Aqui na frente da escola Mascarenhas de Moraes tem um monitor que faz a travessia dos alunos. Nenhum colete para identificá-lo na travessia, além de não saber quem é, há o risco, porque é uma rua que circula bastante veículo. E naquele trânsito ali, ele pode estar cuidando, tem que estar ele com a roupa adequada para fazer a travessia das crianças. Sem contar outros tantos problemas dentro que nós temos que resolver. Nós, eu digo vereadores, nossa sociedade, nossa prefeitura. Nós temos ainda, hoje é dia 10 de abril, nós temos turmas sendo liberadas da aula porque não tem professor. Ah, não tem professor de inglês, não tem professor de matemática, foi feito processo seletivo, mas não tem gente na fila de espera. E por que, que não está tendo gente na fila de espera? Em análise, em conversa com outras pessoas do município, com professores do município. Primeiro problema, valorização do professor. E nós já tivemos uma reunião na outra Câmara ainda, que nós ficamos de dar o retorno, né, do Executivo sobre a questão de poder melhorar suas remunerações, de poder valorizar o profissional da educação, e nada foi feito até agora. É incrível saber, infelizmente, que há pessoas desistindo, inclusive, da vaga que já tinham assumido aqui no município, desistindo daqui, querendo ir para Itati, porque lá ganha melhor e é mais valorizado. Para Capão da Canoa, então, nem se fala. Os professores estão desistindo de ficar em terra de areia por ir em alguns outros municípios receberem melhor e terem mais benefícios. Além de que, de todos esses problemas, como eu disse, para a gente poder identificar a origem de certos problemas, nós não temos um psicopedagogo na escola, não tem psicopedagogo na escola, não tem fonoaudiólogo, não tem psicólogo. E é ali, dentro da escola, que a gente já começa a identificar alguns problemas. Como o vereador Lucas mesmo falou, a questão dos valores que se perderam dentro das famílias, a questão de que a família está falindo. Mas se a gente conseguir identificar lá no menino, que está lá no quinto, no sexto ano, processo de depressão, ou se ele chegou machucado, ou se ele tem alguma dificuldade de aprendizado, às vezes essas dificuldades e esses problemas podem ser até o convívio dentro do seu núcleo familiar. E quem é que pode identificar isso? Profissionais habilitados. E para identificar dentro da escola é o melhor local. Tenho certeza, vereador Lindonês, se tivesse sido coibido lá no município de Três Forquilhas, identificado algumas ações de uma das pessoas que eu sei que, fez, que teve a agressão do teu filho, se já tivesse ido atrás, talvez não teria acontecido isso. Nada impede que possa ter, que acontecesse. Mas, se a gente conseguir usar os recursos que nós temos para conseguir detectar os problemas antes, é melhor. E nós sabemos, e agora frisando coisas que nós já citamos em outras sessões, a questão dos alunos especiais, diagnóstico, o tratamento com esses alunos especiais, fonoaudiólogo essencial, terapeuta ocupacional, psicólogo. Pode ser, gente, que no primeiro momento pense assim, dá, mas é um gasto a mais na escola. Mas talvez 10, 20, 30 mil gasto a mais por mês seja uma economia muito maior do que se pensa. Os auxiliares de sala ainda estão faltando e nós temos crianças especiais que precisam de auxiliar de sala. Ah, daí pode vir a defesa e a justificativa de que o índice da folha está muito alto, de que está se gastando mais do que o previsto, que o valor percentual mínimo a ser gasto com a educação. Eu elejo as prioridades. Cada um faz do seu jeito, cada um tem um livre arbítrio para agir do seu jeito, mas eu elejo as minhas prioridades. E, principalmente, diante destes fatos, da necessidade que temos de melhorar a segurança, de dar mais condições, de amparar mais os nossos filhos, não é o meu filho, não é o teu, são os nossos. E é o bem mais precioso que nós temos, os nossos filhos. Nós temos, sim, que dar mais condições. Da onde vamos arrumar dinheiro, como? Eu não sei te dizer. Mas sei que é uma incumbência de todos nós. E hoje, em primeiro lugar, a maior incumbência é do poder público. Porque muita gente fala, muita gente escuta, eu pago meus impostos. E realmente, todos nós pagamos os impostos de uma forma ou de outra. Seja na conta de luz, na conta de água, no mercado, nós pagamos os nossos impostos. E há realmente a necessidade de priorizarmos. Gostaria novamente, Lucas, de parabenizar a tua iniciativa. Eu acho que tu já deu, alavancou uma iniciativa e gostaríamos nós, vereadores do PP, quando disse convidou a tua bancada para isso, mas gostaríamos nós de somarmos a bancada do MDB ao Executivo Municipal as conversações para que juntos possamos achar as soluções para esses problemas. Talvez, para quem olha só o lado político, eu posso estar falando só porque sou do contra. Mas para quem olhar para o outro lado, para o lado humano, para o lado pai, para o lado munícipe, eu estou pedindo e me colocando à disposição para que a gente ache as melhores formas para diminuir este problema, se possível sanar. Nós temos juntos mais força, juntamente com o CPM, juntamente com os pais, que também devem cobrar um pouco mais na sua casa. E isso eu já falei em outra sessão, de que nós pais temos que ser o exemplo, que dar o exemplo e que puxar o diálogo já em casa. para que a gente tenha lá no futuro, os nossos filhos criados, a certeza de que a gente fez da melhor forma e ensinou-lhes o melhor caminho. Só que, volto a frisar, nós temos a nossa responsabilidade e temos que agir com isso. E a cobrança nesse momento, ela surge em cima do Executivo Municipal e de todos nós vereadores. Creio que todos nós fomos cobrados para que juntos possamos ter atitude e que não fique só no papel. Assim como eu cobrei agora, senhores vereadores, da questão do uniforme, que deu aqueles problemas, deu problema de licitação e foi ganho, mas há uma polêmica entre os pais, entre as escolas, de como meu filho vai ir para a escola se não tem uniforme. E a escola vai exigir agora, e está exigindo. E para aqueles que não sabem, há uma lei que instituiu a obrigatoriedade, na verdade não está se cumprindo a lei ainda. É uma lei de 2019. Não é, talvez, diga assim, não é a solução, o uniforme não é solução. Realmente, pode não ser a solução. Mas para mim, pai, ver o meu filho uniformizado, primeiro, vai ser identificado que ele é daquela escola. Segundo, não vai ter tanto problema de bullying. Não vai ter tanta discriminação social, porque todos vão estar vestidos da mesma forma. Como eu disse, não vai ser a solução, mas é cada atitude, cada ato concreto que nós conseguirmos colocar em prática, certamente é uma arma a mais de proteção, de segurança para os nossos alunos e também para os nossos professores e profissionais da educação. E eu não poderia deixar de citar, e aqui tem junto conosco gente que trabalha na saúde também, que também é necessário a gente dar uma atenção, porque eu como secretário já trabalhei e sei também que há riscos dentro das unidades de saúde. E a gente vê notícias com frequência de problemas ocasionados na área da saúde, de estresse, de agressões, que também não pode ser esquecido. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, líder Márcio, pelas palavras. Não havendo ordem do dia, passo de imediato para o espaço de explicações pessoais. A palavra está à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos.
Senhor presidente, uma questão de ordem. Peço para me retirar por motivos pessoais.
Tudo bem, vereador? Atendo sua questão. Já passamos a ordem do dia, então está liberado. A palavra está com o vereador Lucas Vieira por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Voltando aqui na tribuna para trazer alguns esclarecimentos. Né? Eu sei que muitas vezes, e aqui concordo com tudo que o vereador Márcio falou, a única coisa que eu não concordo é na questão da prioridade. Eu acredito que o governo tem prioridade, sim. Quando nós instituímos o Vale Alimentação e hoje está no valor de R$250, parece pouco. Mas foi nós que fizemos, para que os profissionais pudessem ficar aqui no município, para que o professor pudesse ficar aqui. Nós demos um aumento real para os servidores. Só que, infelizmente, assim como na nossa casa, a prefeitura tem um teto de gastos. E a gente viu aqui, com últimos impactos financeiros, eu acredito que o vereador Márcio também deve ter visto, que nós não temos como contratar mais. Imagina nós com 12 guardas municipais atuantes, quanto que elevaria o teto? Então, há uma certa... Eu sei que é fácil apontar aqui os defeitos, e é o papel da oposição apontar os defeitos, e nós, da situação, ajudar a achar soluções. Por isso que nós fomos e conversamos a questão da terceirização da segurança. E quanto ao salário dos professores, eu acredito que os professores tenham que ser valorizados cada vez mais. E a gente sabe que tem municípios vizinhos que pagam muito melhor. Vou citar aqui o município de Xangri-Lá. Só que o orçamento de Xangri-Lá é 4 vezes maior que o de Terra de Areia. Porque tem os condomínios. Quem sabe esses condomínios realmente funcionem no município de Terra de Areia, sejam instituídos e a gente consiga ter volume financeiro para que as coisas aconteçam. E aqui, eu olhando para os nossos 7 vereadores, a vereadora Mara teve que se retirar, quando nós tivemos coragem de votar a favor de um projeto para que a gente tenha uma equiparação na planta de valores do IPTU de Terra de Areia, os vereadores da oposição foram contra e agora querem recursos para que apliquem nisso, apliquem naquilo, façam aquele outro. Eu não entendo. Para a gente poder fazer, tem que entrar recurso. Eu podia vir aqui e dizer, não, nós temos que pagar o teto da enfermagem, nós temos que pagar os tetos dos professores. Mas não existe mágica. Se não ter receita entrando, não tem como ter despesa saindo. É uma coisa básica, básica. E hoje o município... Ah, mas aí vamos dizer, ah, Lucas, mas para fazer uma semana de festa do município tem recurso. São recursos diferentes. Hoje a gente vê que a gente gasta com o pessoal um valor maior, né, que os outros municípios. A gente tem, comparando com o município de Itati, que foi aqui comparado na tribuna, 5 horas da tarde, o atendimento do município de Itati, a partir dessa hora, é todo o município de Terra de Areia. O município de Três Futeiras, nosso município de atendimento da saúde, todo em Terra de Areia. Sábado e domingo, em Terra de Areia. Durante o feriado de Páscoa, em Terra de Areia. Nós precisamos de médico, precisamos de enfermeiro, precisamos de motorista para ambulância, precisamos de gente para fazer a ficha na frente. Isso tem gasto. E não é gasto, é investimento. Investimento na saúde das pessoas de Terra de Areia. Então, eu não tenho... Assim, eu queria poder lá na pagar R$4.000 para um professor. Queria chegar para o professor e dizer, não, é justo, vocês têm que receber, eu me formei professor, eu sei o quanto que é sacrificoso ir para a Facos ou ir para a Osório, ou fazer a distância, quanto que a gente se esforça para fazer uma faculdade, para obter o ensino, para poder fazer um concurso, um processo seletivo para dentro da sala de aula ensinar. E o quanto custoso a gente poder ensinar uma criança as matérias, ou ler, escrever. Hoje em dia a gente tem uma discussão muito grande sobre a questão do ensino inovador, a questão da tecnologia em sala de aula. Eu podia aqui trazer, mas nós temos que trazer a crítica e a solução. Passou semana passada um projeto aqui para que a gente reponha os professores em sala de aula. A gente sabe que a gente queria entrar com todos os professores, a gente teve uma contratação de quase 90 profissionais para o começo de ano letivo. E faltou. E falta, vai faltar sempre. Porque um professor que ganha X no município de Terra de Areia, passa num concurso em Xangri-Lá, ou Capão, ou no processo seletivo, ele vai para esses municípios da redondeza. Porque lá na frente, quando o ramo imobiliário entendeu que a beira de praia de Xangri-Lá e Capão era importante para fazer condomínio, e agora o município de lá tem um valor que um terreno só custa 500, 600, tem casa de 2 milhões, 3 milhões, e há uma porcentagem de esse IPTU cobrado em cima dessa casa, e isso retorna limpo para o caixa do município. E com esse recurso pode investir em saúde, pode investir em educação, pode investir em segurança. Então, nós temos... É muito bonito. esse discurso. É lindo. Só que ele tem que trazer soluções. A gente pega o governo federal, teto da enfermagem, imposto, os municípios têm que pagar. Há uma discussão muito grande, só que não tem de onde sair o recurso. Tanto que o STF embargou, porque os municípios não teriam condições financeiras de pagar, porque não há uma previsão orçamentária de repasse para os municípios. E assim é com os professores. Ah, vamos botar o teto dos professores. Importantíssimo. Não discuto valores. Todos os funcionários, quem desempenha, sabe o belíssimo trabalho que todos fazem para o município. Só que o governo federal impõe e não mostra de onde tem que sair o recurso. Na hora de repassar, por que não aumenta o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios? Nós teríamos mais recursos, poderíamos pagar melhor, não incidiria no índice da folha, com mais recursos entrando no caixa da prefeitura. Só que não. Os municípios têm que pagar. Os municípios têm que fazer. Será que se o Estado, e aqui a gente sabe que o nosso vice-governador é o Gabriel, e investiu muito em segurança, ajudasse um pouco mais na segurança pública, a gente teria mais recursos. Diga-se de passagem, quanto que foi, aumentou de efetivo e aumentou de carro, e ainda precisa aumentar mais. A gente sabe, e vou trazer um dado aqui para os colegas vereadores, a gente tem uma defasagem enorme na educação infantil. E nessa mesma reunião com a secretária, eu perguntei quais as ações que nós teríamos tomado. E isso nós precisamos. Atendente, professor, auxiliar de sala, merendeira. Precisa. Nosso município está crescendo. A renda não está acompanhando. Não está. Realmente não está. E às vezes a gente tem que tomar atitudes amargas para conseguir entregar o mesmo serviço. E daí a gente conversou, viu a questão de fazer, e vem aqui e falo novamente, o IPTU em valores parcelados durante 4 anos, e os nossos colegas vereadores da oposição votaram contra. Mas eu vi que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, que tem que ter aquele outro. Pedido de providência para fazer a Rua do Médio, importantíssimo, todos nós sabemos que é importantíssimo. E cabe salientar aqui o quanto o nosso deputado Alceu Moreira ajudou. Nós tivemos aqui, o Júlio ajudou com o vereador, com o deputado Afonso Ré, que os deputados do PT nos ajudem mais na Terra de Areia. Ajudem em recurso, ajudem mais, a gente precisa. E pelo visto, os nossos colegas vereadores da oposição sabem o que, que precisa ser feito no nosso município. Isso é bom e é importante, que nos ajuda como gestão, a saber onde estão os pontos. Mas temos que trazer a solução. E a solução é mais recursos no cofre da Prefeitura. Uma boa noite e muito obrigado.
Obrigado, vereador Lucas, pelas palavras. Uma questão de ordem. Conforme a vereadora Mara solicitou, tendo um problema pessoal, ela se ausentou da sessão. Eu quero esclarecer aqui para os demais colegas que, se existam, né, algumas questões pessoais, para que se deixem o plenário, mas aos vereadores que ainda estão na sessão e que estão no plenário, que, em respeito aos colegas que aqui estão falando, que sente na sua bancada, peço então que o vereador Márcio coloque no lugar da sua bancada, ao menos que tenha algum problema ou queira, né, deixar a sessão. Quero dizer que é uma condução parte da presidência, porque por mais que não esteja no regimento, acho que o respeito aos demais colegas é interessante, é importante e vai se fazer necessário. Então, sempre que o vereador permaneça no plenário, que permaneça nas suas bancadas, e falo de modo geral. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Nenhum vereador querendo mais fazer uso da palavra. Agradeço a presença dos munícipes que aqui se fazem presentes. Estamos à total disposição de todos vocês. Declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para estarem presentes na próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 17 de abril de 2023. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.